Aleluia. Teu nome, Senhor, é o centro, é o motivo, é aquele nome que recebe honra e glória neste encontro.
Amém.
Nós te bendizemos. Que nome lindo que tu tens. Adoramos a ti, Senhor Jesus. E agora nós oramos juntos pela vida do Moisés, a quem tu separaste para que nesta tarde comunique o que está no teu coração. Então nós te pedimos, guarda a sua vida e guarda a nossa. Não queremos perder nada do que tens no coração para nós, Senhor Jesus. Por isso exalta teu nome nesta tarde. Glorifica o teu nome e faz conhecido o teu nome a cada um de nós, de tal maneira que vivamos para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos aqui. Amém.
Os irmãos podem abrir suas Bíblias, vamos ultimar o que tínhamos, que vínhamos falando hoje pela manhã. Agora, antes de eu falar, o Senhor tem uma palavra por meio de nossa irmã Alzira.
Queridos, quando nós estávamos louvando ao Senhor e dizendo que há o nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence à salvação. O Senhor falou ao meu coração de que Deus Pai está no trono, mas a presença do Cordeiro e a salvação que nós recebemos através do Cordeiro, esse trono é trono de graça, de amor e de misericórdia. Aí o Senhor me lembrou desse texto que está em Hebreus 4,16, que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então eu queria animar os irmãos de que qualquer ocasião é oportuna para nós recebermos a graça, a misericórdia e o socorro que vem do trono de Deus. Amém, queridos?
Amém. Obrigado, irmã. Alzira começou falando sobre o coração. Sabe que na Bíblia, em muitos lugares, coração é sinônimo do espírito do homem. Em muitos lugares. Coração sinônimo do homem, do espírito do homem. Agora, em nosso coração, eu ouvia isso há anos atrás, e a palavra que Alzira me fez lembrar, recebemos há anos atrás uma palavra assim: no nosso coração há um trono e uma cruz. Quando Cristo está no trono, nós estamos na cruz. Quando nós estamos no trono, nós colocamos de novo Cristo na cruz, porque estamos fazendo vão o que Ele fez por nós. Mas não é vão. Amém, irmãos? Quantos querem pôr-se na cruz hoje? Amém. Aleluia. Como ressurretos dentre os mortos. É muito interessante. A palavra diz que nós temos que tomar a cruz diariamente. Foi Jesus quem disse isso. E Ele não disse isso para nós tomarmos a cruz diariamente e exibi-la. Não é para fazer um trajeto por aí com cara de crucificado. É com cara de ressurreto. Mas é que o ego, nós vamos para a cruz. Ele disse: negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. É para tomar diariamente a cruz para morrer nela diariamente. E aí Cristo fica no trono, nós na cruz e Jesus no trono. Os amados estão dispostos a isso? É. Quem está disposto, diga amém. Oh, até que tem mais dispostos. Estão mais dispostos agora. Aleluia. Os irmãos abram no Evangelho de João, no capítulo 17. Estamos lembrando da palavra que diz que não mais nós, mas Cristo em nós. Estamos vendo quantas coisas que não podemos fazer a sós, Jesus faz por nós. Aqui no João 17, ele diz assim: manifestei, o Moacir me fez lembrar esse versículo, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Mas lá, na tradução que o Moacir tem, diz: o nome que me deste, eu manifestei aos homens que me deste. Quem deu o nome sobre todo nome a Jesus? Hein? Não foi o Pai que lhe deu um nome sobre todo nome? Ou seja, o nome, o único nome que é o nome dele que foi dado para Jesus é Yoshua. Josué. Jesus é o mesmo nome. Aquele por meio de quem vem a graça, a salvação. O favor. Eu fico com uma vontade muito grande, e eu sei que não é da minha carne, mas de saudar o nosso amado Pai, que fez tudo isso por nós na pessoa de Jesus. Vocês querem saudar? Pode começar. Aí no capítulo 17 de João diz assim, no versículo 22: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Agora vejam o versículo seguinte, é Jesus falando em oração: eu neles e tu em mim. Aleluia. Eu neles. Jesus orando pelos discípulos dele. Nós somos discípulos de Jesus. Eu neles e tu em mim. Aí, um pouco antes, no Evangelho de João, no capítulo 14, diz assim: eu não esperava, meus irmãos, que eu ia falar isso que estou falando agora, mas eu estou obedecendo. É o Espírito Santo que mandou. Eu já estava para encerrar e dizer uma última palavra, mas o Espírito não quis assim. Olha no capítulo 14, o versículo 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Qual é o primeiro consolador? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele que está perto. E Paráclito quer dizer, vem de duas palavrinhas no original, que quer dizer o que está, o que fala ao lado. E é preciso entender no contexto, trazendo o consolo de Deus, trazendo o que é de Deus para a nossa vida. Jesus está dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos, no versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também me vereis. Aí ele diz assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Os irmãos querem ler o final desse versículo comigo, versículo 20? Vamos ler esse versículo 20 juntos. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Ah, eu tenho que bater palma para Jesus. Ah, queridos, se você se sente envergonhado com o tipo de vida cristã que leva, e você chega a dizer, como o apóstolo teve a coragem de dizer e pôr na sua carta, miserável que eu sou, aí você pode dizer: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Você se assegura de que a vida vitoriosa, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A vida vitoriosa não é conquistada por esforço, é obtida gratuitamente por causa do amor do nosso Pai. Não é apenas uma vida transformada. Nós falamos muito em transformação, e há mesmo. Mas não começa a nossa vida com a transformação. Ela começa com substituição. Não mais eu, mas Cristo. Por meio do Espírito Ele vem morar em nós. E agora é que começa a transformação. Agora é que se dá o melhor. Agora é que acontece a grande expectativa de alguns que desejam encontrar aquilo que é do Pai e que o Pai está oferecendo por meio de seu esforço. Agora há pouco um pastorzinho estava me dizendo dos seus esforços. Aí ele mesmo estava dizendo que não é possível pelos esforços, que está encontrando de outra maneira, experimentando a vida de Deus em Cristo, no seu coração, na sua vida. Olha, amados, isso não deveria parecer nada novo, porque a palavra diz a Paulo lá em 1 Coríntios, acho que é 6:17 ou por aí, Paulo diz assim: vejam que maravilha, aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. Fala aí para o seu irmão da maravilha que é isso. Confessa que se você não está tendo essa experiência, diga para ele, para que ele ore. Mas se vocês dois já têm essa experiência, então glorifiquem o Senhor. Pode falar à vontade. Aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Esse é o segredo da vida vitoriosa. Não é produzida por você. A Lígia me lembra, Liginha me lembra, que coisa maravilhosa que vem desse fato da habitação de Jesus em nós é paz. Porque você não tem que ficar fazendo esforço. Nenhum esforço que vem da sua vontade, que é coisa da carne, da sua mente, da sua razão, do esforço dos seus membros. Acabamos de ler Paulo hoje de manhã sobre isso. Nada disso vai produzir a vida vitoriosa. O nosso querido irmão Stanley Jones escreveu um livrinho precioso de meditações assim para o ano inteiro, intitulado Em Cristo. É interessante que a palavra que estamos trazendo é Cristo em nós, mas Cristo diz que quando Ele está em nós, nós estamos nele. Ouviram, né, a palavra de Jesus há pouco? Quando, eu repito, quando Ele está em nós, nós também estamos nele. Quem é Ele? Nós estamos no corpo dEle. Nós estamos misturados com outros que são membros do corpo dEle. Não é uma presença mística, esquisita, assim, nós lá no céu com Ele, em algum canto. Não é nada disso. É aqui mesmo. Aí nós começamos a ver algumas coisas maravilhosas acontecerem conosco. Nesta semana, eu tive uns dias mais tensos do que os outros. E num dia que eu estava me preparando para dizer para os irmãos que essa presença flui do amor incomparável e até incompreensível para a nossa razão, o amor extraordinário, um amor esplêndido, esplendoroso de Deus por nós. Eu estava preparando sobre o amor de Deus e bateu uma pessoa na minha porta. Acho que ele não está aqui agora. Está lá com as crianças. O Telmo. Está aí, Telmo? Onde é que está? Está lá. E o Telmo vai confirmar o que eu estou contando para os irmãos. O Telmo bateu na minha porta. Você sabe por que o Telmo bateu na minha porta? Movido por amor. O Telmo é uma pessoa diferente. Porque cada um é diferente. E Deus ama. Eu aprendi isso numa leitura há pouco tempo. Ele ama você, 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 todos vocês, especialmente. Porque nenhum é igual ao outro. E Ele ama especialmente a cada um. Ele ama especialmente o Telmo, porque o Telmo tem um jeito que é só dele. Ele é inconfundível. Aí ele bateu lá na minha porta por amor. Foi me levar um pedaço da história da nossa cidade, de Porto Alegre. Mas eu estava muito ocupado com o que eu tinha que fazer. Alguém me telefonou e disse assim: você já está se preparando para o retiro que você tem que ministrar aqui no Yanstin? Eu digo: olha, estou fazendo força, ainda não estou bem preparado, não. Aí eu já sabia que tinha outros compromissos. O Ion está me levando lá para Recife agora no fim do mês. Eu estava lá meio sufocado. Agora, na minha idade, eu fico sufocado com mais facilidade. E eu estava lá E o Telmo bateu, eu fui abrir a porta, o Telmo disse, eu trouxe uma coisa da história de Porto Alegre. Aí eu falei assim para ele, olha, agora eu não posso. Pouquinho antes, a Lígia tinha me falado alguma coisa, eu disse, ai querida, agora não. Aí o Telmo disse, não, tá bem, eu vou deixar aqui contigo, quando tu puderes, tu dá uma olhada aqui na enchente de 1940. 41, já me corrigiu, viu? Mas é por amor. Aí o Telmo foi embora para a casa dele, subiu. E eu voltei. E o Espírito Santo, Jesus no meu coração. Sim, muito bonito isso com a Liginha, né? Muito bonito isso com o teu amado colega, né? Aí eu disse para a Liginha assim, me perdoa, querida. Fazia mais ou menos 20 minutos que eu tinha dispensado a Liginha. Aí dispensei o Telmo. Aí o Espírito Santo disse, bom, você quer falar sobre o meu amor, né? Muito interessante, né? Eu chamei a Liginha. Ela tem uma prontidão para me perdoar que eu fico assombrado. Me perdoou e eu fiquei muito tranquilo. Me sentei. Eu disse, não, peraí, não senta. Disse, o que é, senhor? Eu quero ficar conversando contigo uma coisa. Você aprendeu de mim como é que a gente vive como irmão? Eu disse, olha, aprender, eu acho que eu aprendi. Pois é, mas eu estou aqui dizendo para ti que não aprendeu bem. Disse, já sei. Já sei, senhor. Fechei os meus papéis em cima da mesa, subi a escadaria, fui lá no Telmo e disse para o Telmo. Então me recebeu lá com um sorriso, eu disse, eu vim aqui pedir que tu me perdoes. Aí ele falou, ué, perdoar o quê? Eu disse, o modo como eu te recebi lá embaixo. Ele disse, não foi nada, não. Sabe quanto tempo eu fiquei com o Telmo? 45 minutos. Não podia dar-lhe uns minutos na porta da minha casa. Aí sentei com ele e fiquei lá de 45 minutos a uma hora conversando, tivemos uma boa conversa. Então, meus amados, quando eu desci, eu disse, Senhor, eu posso pregar agora sobre o amor. Mas vai contar para os irmãos o que aconteceu hoje. Cristo em nós, a única esperança da glória. Podemos dizer juntos? Cristo em nós, a única esperança da glória. Aleluia! É interessante o negócio do nome de Jesus. Traz paz ao coração. Que nome? Como a irmã cantou hoje de manhã, quão bondoso amigo é Cristo. Sabe o que Jesus disse? Uma vez, eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu recebi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Jesus é seu amigo? Nós nos honramos de ser servos do Senhor. Eu gosto de ser servo dele. Mas ele, no seu amor, que transcende as minhas limitações, no meu relacionamento com ele, nas minhas dificuldades, como falou o querido Erasmo hoje, para separar-me, para estar com ele, mesmo assim, ele diz que é meu amigo. A iniciativa é sempre dele. Ah, meus queridos, nós vimos hoje pela manhã uma porção de coisas em que sem ele nada acontece. Nem sabemos orar, nem recebemos a glória, nem com nossas melhores intenções. Eu vou dizer uma coisa para os amados: se nós levamos a sério que a vitória é garantida pela presença de Jesus em nós, e se nós podemos dizer, já não eu, mas Cristo em mim, vamos ter uma revolução daquela que o Erasmo profetizou hoje de manhã. Ah, vamos ter. Porque nós vamos ter uma oração tão vigorosa. Nós vamos ter como igreja uma oração tão ardente. Uma oração que é assistida pelo Espírito de Deus, de uma tal maneira que a vitória é certa. Ah, queridos, eu gosto muito do texto que Erasmo referiu de Romanos, porque ali tem um, parece um mistério de Deus, que ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o próprio Espírito intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu gosto da continuidade desse texto, que diz assim: aquele que sonda os corações. Quem é que sonda os corações? Hein? O Pai sonda os corações. O salmista diz: sonda-me tu, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista pede isso porque ele não tem coragem de examinar a si mesmo, por saber que ele vai ser conivente com os caminhos maus. Sempre vai arranjar uma desculpa. Mas se é Deus que sonda, sonda mesmo. Uma vez eu falei para um grupo lá na Monteiro que, examinando o texto do salmista, vi que o verbo hakar, que está lá, o verbo sondar, significa no hebraico você fazer um buraco e entrar dentro dele para ver como ele é. Isso é a verdadeira sondagem no hebraico, que é uma língua muito assim simples, mas muito viva, muito forte no hebraico. Eu fiquei pensando, só Deus para ir fazer um buraco no meu coração, entrar lá e ver tudo mesmo e acertar tudo. Porque o salmista diz: guia-me pelo caminho eterno. Que coisa maravilhosa o que Deus faz com a gente, meus amados. Quando eu compreendi isso, eu disse: bom, eu nem quero mais me examinar. A única hora que é para examinar, sabe onde é? Amanhã nós vamos ter oportunidade. na ceia, porque ali o exame é no contexto de vida de corpo. Nós temos que discernir o corpo, e o corpo que discernimos ali é o corpo de Jesus na terra, o corpo vivo de Cristo, que somos nós, a igreja dele. Aí tem que se examinar para ver se você discerne. O que quer dizer amanhã, quando eu vou tomar ceia? Que eu não vou tomar a ceia como uma pessoa isolada. Eu vou tomar a ceia como um membro do corpo, e eu tenho que discernir o corpo. Desculpem a ênfase, irmãos, mas eu quero ser enfático enquanto tenho forças para isso. Daqui a pouco eu vou com o Senhor e termina a minha força aqui na terra. Mas enquanto eu tiver força, eu quero falar assim, dizendo que vai acontecer uma coisa maravilhosa com uma igreja que deixa o Senhor examiná-la para que ela discerna o seu serviço no reino, e que ele, cada um de nós não é um ente isolado, mas membro do corpo precioso daquele que vive em nós. A minha vida não é uma vida sozinha. Quando eu saí do grupo denominacional a que eu pertencia, eu fiz um propósito que disse ao meu amado Erasmo, e depois falei para a igreja: sozinho, nunca mais. Eu fui anos pastor sem ter uma pessoa para vir à minha casa dizer: Moisés, você precisa de uma oração? E nem eu tinha coragem de dizer isso, por orgulho. Mas que bom. Há 3 semanas atrás, 2 semanas e meia, tive uma indisposição à noite. Aí disse para a Lígia assim: chama o Rogério. Está mais perto, ali em cima. Chama o Rogério. A Lígia chamou o Rogério. Aí o Rogério orou por mim. Ah, que coisa boa ter alguém que você ama e que te ama para acompanhar a tua esposa, que também te ama, para que dois concordem sobre a terra, para que alguma coisa aconteça com aquele que é amado. Sozinho? Nunca mais. Não duvido que alguém aqui dos queridos está numa congregação, está num grupo e ainda se sente sozinho. Não duvido, não. Porque eu sou pastor e há muitos anos ouço os membros falarem isso, que se sentem sós. Não tenho ouvido tanto, mas talvez mais por negligência minha de ficar disponível para ouvir as pessoas. Tenho ouvido pastores que vão à minha casa e que me dizem que eles se sentem sós e não querem mais ficar assim. Eu garanto a você, meu querido, querida, que se sente sozinho, que alguém, há um coração amante no universo que quer estar te recebendo como uma mãe segura o seu filhinho no colo. Ele quer te receber para que você não se sinta só. Mais do que te receber num momento de necessidade, mais do que te receber quando passas por uma crise, mais do que te receber quando os teus esforços se tornam vãos e tu não sabe mais o que fazer, mas queira estar dentro de ti, no teu coração, te fortalecendo com o que é dele. Recebe, Senhor, os corações que te amam estão aqui. Recebe, Senhor, cada homem e mulher, jovem e criança, adolescente, que está aqui. Alguns enfrentam lutas, Senhor, muito sérias, com pessoas da sua própria família. Ó Senhor, fortalece e vem com teu poder penetrar essas vidas que se sentem fracas, para que se sintam fortes, Senhor, em ti. Faz isto, Pai. Em nome de Jesus. Nome precioso, nome de Jesus. Os irmãos abram um pouquinho no Salmo 138. O Davi está pensando em prostrar-se para o Santo Templo, porque era a revelação do Antigo Testamento. Templo, acabou isso do templo. Infelizmente, eu recebo um jornal de uma denominação e é muito curioso que nesse jornal sempre diz uma notícia assim daquela denominação: nós inauguramos um novo templo. Nós inauguramos uma nova igreja em tal lugar. Aí vem uma fotografia de um prédio. Nunca vem a fotografia das pessoas. É só o prédio. Inaugurou uma igreja. Um prédio. O salmista... sim, podia dizer isso: eu vou me inclinar para o teu santo templo. Porque eles estavam naquela de ter que ir para o templo. Sabe que, de vez em quando eu leio aqui, o Erasmo fez referência a um texto hoje de manhã, dos apóstolos indo ao templo para orar. Mas os irmãos, não se enganem, eles nunca entraram naquele templo. Não podiam, era proibido. Eles ficavam no átrio, no lado de fora. Até Jesus não entrava. Jesus não era levita. Jesus não era sacerdote. Não podia entrar. Então, quando nós lemos assim, que ele foi ao templo, foi lá no átrio, lá onde qualquer um podia entrar. Só não podia entrar os gentios, porque os gentios tinham um pátio deles, separado. Até os gentios prosélitos tinham que ficar separados. Mas aqui, neste salmo, tem uma coisa linda nesse versículo 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Agora, leiam comigo o resto. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Nós acabamos de ver sobre o nome de Jesus. Agora, é interessante. Acima de tudo, tu engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Por que estudar a palavra de Deus? Por que meditar na palavra de Deus? Por que viver a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é eterna, como o verbo. Os céus e a terra passarão, disse Jesus, está lá em Mateus 24. Mas as minhas palavras não passarão. Diga para quem está ao seu lado: as palavras de Jesus não passam. As palavras de Deus não mudam. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e a palavra dele também. Quando eu fui para estudar na Faculdade de Teologia em São Paulo, eu fiquei encantado assim com algumas coisas e preocupado com outras. Eu sempre pensei assim como um menino, um adolescente, e a essa altura um jovem, já estava com 19 anos. Sempre pensei assim, a palavra de Deus é a Bíblia, está acabado. Aí foi para um culto, e um irmão que dirigiu o culto no seminário, disse assim: aqui diz assim, e naquele logos, ele falou em grego, e disse assim: no princípio era o verbo. Mas ele não deu verbo, ele leu assim: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí eu levei um susto. Eu me assustei. Nunca tinha ouvido isso. Aí ele foi para o versículo 14 e diz assim: a palavra se fez carne. Aí eu disse: mas que coisa! A palavra não é a letra. A palavra é quem? Jesus. Ele diz assim: e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Amados, sabe o que está acontecendo nesses dias aqui? Deus está querendo dizer para os amados, para mim, para os meus colegas, quer dizer para todos nós assim, ó: Jesus é tudo o que há de melhor no universo. Tudo! Vem o Moacir e diz isso para nós, em nome de Jesus. Vem o Atocar e diz isso para nós, em nome de Jesus. Vem o Ion e disse isso para nós, em nome de Jesus. Vem Erasmo e diz para nós, em nome de Jesus. Me mandou dizer para os irmãos essas coisas em nome dele. E vai mandar, eu tenho certeza, o Ismael amanhã falar que o Espírito Santo veio, porque Deus nos ama. Que coisa linda. A gente abre a escritura, hoje o Erasmo abriu com muita graça no livro de Gênesis. Eu fiquei todo arrepiado. Quando abro o livro de Gênesis, alguém diz assim: vamos ler em Gênesis. Eu digo: aleluia, vai vir alguma coisa aí. O Erasmo leu lá assim, ó: disse Deus. Pronto. Se ele não diz, não acontece nada. O mundo foi criado pela palavra, por meio de Jesus, por meio dele e para ele, todas as coisas foram criadas. Jesus é realmente aquele que começa tudo na história do universo. É Jesus, a palavra. Diz assim, ó: este, está lá em Colossenses, é a imagem do Deus invisível. Estava vendo com Erasmo que a palavra, a imagem, aí, os irmãos sabem qual é a palavra no original, no grego? Eu vou dizer, porque é igual a do português: caráter. Este É a imagem, mas não é física. É o caráter, é o modo de ser de Deus. Jesus, o modo de ser de Deus, a imagem do Deus invisível, o primogênito. Eu quero dizer que essa palavra também traz confusão a alguns irmãos, e é necessário que alguém algum dia diga o que eu vou dizer, então já vou dizer agora. Primogênito aí não quer dizer que é o que é primeiro gerado. Isso tem sentido espiritual. Ele é o filho número um. Amém? Mas não quer dizer que depois os outros são da mesma ordem. Não. Nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos por adoção. O filho número um espiritualmente quer dizer o que flui do amor do Pai, e o que tem uma relação eterna com o Pai, maravilhosa no Espírito Santo, é Jesus. Por isso que ele é chamado de primogênito, prototokos, no grego, para aqueles que podem acompanhar e sabem o significado disso. Que maravilha! A palavra de Deus nos infunde fé. Nós precisamos de fé, vem do céu. É a palavra que vem do céu que infunde fé. A fé não vem de nós mesmos. Ah, tenha fé, meu irmão. Acredite. Tem um cântico que estavam cantando ontem aqui que eu não aprecio muito. Muito assim, eu acredito em Jesus. Eu fiquei assim meio tonto quando ouvi pela primeira vez o cântico. Sabe por quê? Porque a palavra acredito, assim, tá, eu acredito nisso. Parece assim, uma expressão meio esquisita. Não é o eu acredito que vem de Deus. Parece que é uma coisa nossa. A fé vem de Deus para que ninguém se glorie. Não é o que diz a Escritura? Se você tem fé, não é para você dizer, ah, eu sou uma pessoa de fé. Deixa que Deus, que infunde pela sua palavra em você, faça crescer essa fé, confiança, que traz segurança e traz paz. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, ah, não é o ouvir, é pela palavra de Deus. Ouvir a palavra infunde fé. De vez em quando, um irmão, agora não, eu não tenho mais um automóvel, é muito bom não ter automóvel, o taxista no dia de chuva deixa a gente na porta que a gente quer ir. Não tem que procurar estacionamento nem nada, é tão bom. Vocês acreditem só, e acreditem só um pouquinho, aí dá para acreditar. Continuem com seus automóveis, vocês são jovens e devem ter. Mas eu gosto muito de andar com os irmãos. Não há vez que eu ande com um irmão que não venha uma sugestão de botar um CD. Não é, Carla? Aí vem, olha a casa do Tiago, ou o Tiago, ou a Carla, ou alguém que vem me buscar, sempre enfia um CD. De vez em quando eu estou com vontade de dizer uma coisa para eles, mas tem que ouvir. Mas tá bom, essa última vez eu ouvi uma coisa maravilhosa lá, de um irmãozinho, não sei de onde. Que coisa inspirada que ele cantava. E me infundiu fé, o cântico do irmão. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Não é à toa que mesmo no Antigo Testamento, tantos diziam, eu amo a tua palavra. É interessante, até a criança, eu gosto de ver a preocupação, o amor, o zelo da Heloísa e do Telmo a respeito das crianças. Eu vejo assim, ó, um zelo que faz cuidado das crianças, diretamente o que pode fazer durante as reuniões. Está bem. Mas eles não estão preocupados com as crianças nas reuniões, estão preocupados com os pais. Aí reúnem os pais. E aí preparam os professores. E aí fazem os retiros com as crianças. Que coisa linda. Por quê? Porque a palavra de Deus prepara a criança para receber a Cristo. Paulo disse para Timóteo que ele ficava muito contente que o Timóteo tinha ouvido a palavra desde pequeno. As escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Um dia a criança vai despertar para a fé e Deus vai lhe dar fé. E ela vai ver que ela foi substituída naquela cruz e que Jesus quer substituí-la na vida. E aí ela vai ser uma discípula de Cristo como Cristo quer. Não apenas um imitador de Cristo, não apenas um seguidor de Cristo, mas alguém em quem Cristo mora. Senhor, abençoa as crianças que estão reunidas em algum canto aqui. Há uma coisa muito interessante no Antigo Testamento, no Salmo grande que fala da palavra, que é o Salmo 119. Diz assim: eu guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar. Eu li uma história tão interessante, agora já nem me lembro se eu li ou ouvi, mas agora, há pouco tempo, de um irmão muito tentado. Aí uma moça resolveu ser o máximo da tentação para ele. Quando estavam numa lancheria, estavam tomando refrigerante, fazendo um lanche, e a moça resolveu ser tentação acabada para aquele rapaz. Aí ele disse assim, ele mesmo contando a experiência, ele disse, eu estava louco para ir com ela. Aí comecei a dizer assim, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E foi repetindo a palavra e a tentação foi embora. Parece automático, né? Mas não é, porque Jesus estava falando no coração dele. É porque a presença de Cristo estava fazendo ele voltar-se para a palavra. E a palavra lhe deu vitória como deu a Jesus quando ele foi levado ao deserto para ser tentado para o diabo. Ele não, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Não, não só isso. Ouso dizer que Jesus não foi levado para isso. Ele foi levado para ser tentado e ter vitória sobre Satanás. E teve. Aleluia. Aleluia, porque a palavra nos ajuda na santificação, como já vimos hoje em João 17:17. A tua palavra é a verdade, santifica-os na tua palavra, porque ela examina e esquadrinha o coração. Você pode abrir as suas Bíblias, é bom olhar na palavra o que diz a palavra sobre a palavra. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Podemos ler juntos? Porque a palavra de Deus... Não, assim não, está muito... Como diz o pessoal lá de São Gabriel, a minha terra, Está muito mixa a leitura. Vamos ler direito, né? Vamos ler. Todo mundo junto. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando a gente ministrava anos atrás muito sobre espírito, alma e corpo, a gente usava muito esse texto para mostrar que a palavra de Deus faz separação entre o que é da alma e o que é do espírito. E há outros paralelos. É uma, como uma espada de dois gumes, cortante. E divide alma e espírito, assim como um bisturi pode separar juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Ah, se Jesus habita em você, e você lê a palavra. Olha, eu quero dizer para vocês, amados, que eu estou assim bastante preocupados com os evangélicos no Brasil. Ah, estou mesmo. Estou muito preocupado com os evangélicos, Erasmo. De vez em quando me preocupo com alguns discípulos. Mas estou muito preocupado com os evangélicos, porque é uma brincadeira o que estão fazendo com a palavra de Deus. Um dia, tinha um homem que falava, me parecia tudo muito certinho na televisão. Mas, e eu conheci esse homem, aqui em Porto Alegre, não pessoalmente. Ouvi uma ou duas vezes, em encontros de pastores. Mas quando ele falava na televisão, eu dizia assim, ele está falando certo, mas tem uma coisa errada com esse homem, e eu não sei o que é. E o Senhor me disse assim, fica quieto, não é da tua conta, é comigo, não fica julgando. Porque quando nós ficamos inquietos assim, nós logo começamos a fazer juízo. Deus disse, fica quieto. Eu disse, tá bem, eu fico. Eu não fico de muito bom gosto, mas fico. Passaram alguns anos, um pastorzinho veio falar comigo e disse assim, sabe que o nosso líder lá foi preso? Mas como? Preso? Preso porque pregava a palavra de Deus? Não, ele é pedófilo. Eu disse, mas eu não acredito. Aquele homem que pregava na televisão, disse, é, e numa reunião, esse irmão me contando e me contou com muita graça. Ele disse assim, Satanás é tão burro. Eu disse, eu concordo, porque os outros anjos que não foram com ele eram inteligentes, ficaram com Jesus. Mas Satanás é tão burro. E aí ele disse assim, que na reunião, um dos pastores quis defendê-lo, numa reunião que fizeram com os pastores por causa do escândalo que estava lá, e ele ainda não tinha sido levado para a prisão. E ele disse assim para o que o defendia, fica quieto porque eu fiz isso com a tua filhinha também. Eu disse, mas não é possível. Eu estou falando, eu não estou contando história da carochinha, meu irmão, isso acontece no meio daqueles que falam do nome de Jesus. O homem ficou 2 anos e meio preso. Agora há pouco tempo, não sei se 2 ou 3 meses atrás, foi posto em liberdade. Meu coração se doeu. O homem que pregava a coisa certa e vivia errado. em líder 17 congregações, duas em outro estado, estavam sob orientação desse homem. A gente não faz nada se não orar. Vocês não sabem quem é e nem vão saber, pelo menos por mim. Já passou. Mas que triste, amados. Nós temos que confessar isso. É triste que aconteça isso, nesse nível de liderança. Tem uma obra que se espalhou no Brasil, cujo líder está no terceiro casamento. Uma dessas paraeclesiásticas que aparece. Paraeclesiástica quer dizer que trabalha ao lado da igreja. Meus amados, a palavra de Deus tem que nos examinar mesmo, nos esquadrinhar. E aí nós, pela palavra iluminados, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Podemos então andar como discípulos à luz da palavra de Deus. O Paulo, aquele que é apóstolo dos gentios, como é chamado assim, ele disse uma coisa linda sobre a palavra. Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Os irmãos querem ser vivificados? Meus irmãos, tratem da palavra assim, quando vocês se aproximam dela, como se fosse uma praia desejada num dia de calor. Mergulhem nela, sem medo. Nadem na palavra. Deixem que ela tome conta de você, pelo Espírito Santo. E vocês vão ver o que vai acontecer. O Senhor esconde a sua palavra de alguns. O que Moisés está dizendo? O Senhor esconde a sua palavra de alguns? O que é isso? É Jesus quem disse. Querem ver? Mateus 11. E já estou concluindo. Tenho mais um retiro para falar, mas agora não. Mateus 11. E 25. É interessante, Jesus diz uma coisa para o pai de espantar, Rita. É de espantar mesmo. Aí nesse texto. Diz assim. O Mateus 11:25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Como é? É que às vezes, amados, A carne, a mente carnal, impede a revelação. A palavra de Deus às vezes tem que perfurar camadas de crítica, de resistência, de autossuficiência e de orgulho. Quanto mais uma pessoa enche a cabeça de coisas, pior no mundo. E os irmãozinhos que estão aqui conosco, eu não sei se ainda estão, se já tiveram que sair, que são de Angola. Eu estava conversando com um deles na fila para a refeição, e a fila andava devagarzinho, porque era que tinha os na frente que estavam com muita fome. E serviram bastante, porque demorou muito, Rogério. Tu estava naqueles primeiros, amado? Não. Ah, estava, Rogério. É bom confessar, não é? Aleluia. Eu estava conversando com aquele irmãozinho, e ele estava me dizendo como era a denominação dele, Rogério. Para a tristeza minha, era a mesma a qual eu pertencia. Aí, ele me disse assim, pois é. O irmão falou hoje de manhã, aquilo mexeu comigo mesmo, porque lá na igreja metodista, lá onde eu estava, era assim: se você comete um pecado, vai lá para o banco de trás. Como é que é, meu irmão? É, vai lá para o banco de trás. Mas era assim? Era. Depois, se você vai melhorando, você vai subindo para frente. Se cair de novo, volta lá para trás. Mas que vexame, não? Mas quem sabe até não é um pouco bom, não é? Será que é bom? Não, não é. Que coisa! Sabe o que é isso? Você pega o Novo Testamento e transforma em lei como a do Antigo Testamento. Aí serve para você ver o seu pecado, mas não tem assistência daquele que nos ama. É o homem em pleno século 21 que faz uma lei rigorosa de condenação. Eu queria dizer para os amados pela palavra, as coisas dão certo, viu? Sempre dão. Pela palavra praticada, seremos filhos amados. É só olhar lá em João 14:23. É bom abrir em João 14:23. E eu já vou encerrar. Diz que os pastores prometem 3 vezes, na terceira eles encerram mesmo. No 14:23 diz assim: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará, leiam comigo, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Interessante isso. Alguém me disse assim: como é isso? Jesus, no dia da ressurreição, soprou o Espírito sobre os apóstolos e disse, e fez assim: recebei o Espírito Santo. E a palavra diz que eles receberam. Mas como é que depois Pedro disse que no dia de Pentecostes receberam o Espírito Santo, mas não tinham recebido? Eu vou dizer uma coisa para os meus amados. Quando você era jovenzinho, eu já te disse isso, meu irmão. E você é pura repetição agora, não é? Para ti, uma pessoa, você está sempre recebendo. Sempre. Uma pessoa você não recebe definitivamente. É por isso que às vezes o batismo no Espírito Santo é, às vezes, chamado de receber o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já está, porque quem não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então todos os discípulos têm o Espírito Santo, mas não todos são batizados no Espírito Santo. Então no dia da ressurreição, Jesus soprou o Espírito sobre eles e depois disse: mas não saiam de Jerusalém. Deu-lhes uma ordem assim, parece contraditória: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eles estavam prontos para ir, segundo eles. E Jesus disse: vocês não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder no batismo do Espírito Santo. Uma pessoa me trouxe essa dificuldade de receber a pessoa do Espírito Santo duas vezes. E eu ilustrei assim. Nesta semana entrou uma pessoa para prestar um serviço lá em casa. O Azaf me deu o telefone de um gesseiro para fazer um serviço com gesso. E ele entrou lá em casa. Aí eu recebi aquela pessoa. Ah, eu não recebi muito bem. Porque ele veio... Não é que eu estou... Os irmãos vão pensar, o Moisés nunca recebe a gente bem. Mas eu não recebi bem. Não foi porque eu tivesse feito o que fiz com o Telmo ou com a Liginha. Não é nada disso. Eu não recebi bem porque eu tinha uma reunião com pastores lá em casa. E os pastores estavam se despedindo e saindo. E alguns falando algumas coisas. E eu estou ocupado com eles aqui. Ele veio uma hora antes do que ele havia marcado e entrou. E eu não sabia o que fazer com ele e com os pastores. Estava ele, o gesseiro, lá no meio dos pastores. E aí o Senhor me disse: tu ama mais os pastores do que a ele? Ah, me pegou. Aí eu disse assim: o nome dele é Moacir. Aí eu disse assim: eu não posso amar mais o Moacir Adornes do que a ele? Aí eu pensei assim: posso sim. Ele, o Moacir Adornes, é teu irmão na fé. Aí eu falo um pouquinho com aquele homem, ele disse: eu sou seu irmão, pastor. Eu sou da igreja quadrangular, lá no meu bairro, em Alvorada. Aí Deus me disse: está vendo? Ah, nosso Deus amoroso. Aí eu comecei a receber aquela pessoa de outra maneira. Quando ele for lá em casa outra vez, eu vou dizer para ele: senta aqui um pouquinho, vamos conversar um pouco antes de ver o teu orçamento aí. Aí eu quero conhecer o meu irmão. E se ele fosse passar uns dias lá em casa para fazer um serviço, aí eu vou conhecer melhor. Se ele tivesse grande necessidade, precisasse de uma cama para um filho dele, ele ia ter que ficar junto com o filho, e eu ia ter que ceder uma cama para o filhinho dele e para ele, e ele ia morar comigo, aí eu ia conhecer mais e mais. O Espírito Santo quer viver sempre com você, e você tem que receber sempre mais e mais e mais do que ele tem para você. Ó Jesus, guarda os meus irmãos e a mim, Senhor. Porque recebendo o teu Espírito, nós já sabemos, Senhor, por teu ensino, que a letra mata, mas que o Espírito vivifica. E nós queremos ser vivificados pelo teu Espírito, constantemente. Abençoa, Senhor Deus, os meus irmãos e a mim, para guardarmos a tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. O que é que os irmãos dizem?
Amém.
Ah, dizem mesmo? Amém? Não é amém para mim, não. Quando nós dizemos amém, nós estamos dizendo assim seja. Então, queridos, que assim seja. Que assim seja. Digam uns para os outros, assim seja.
Meus queridos irmãos, eu queria lembrar aos irmãos a congregação dos irmãos de Porto Alegre. Nós temos um programa de 24 horas de oração ininterrupta. Isso começou quando nós ainda estávamos lá no antigo local de culto, lá na Marilândia. E graças a Deus ainda está em pé este programa de oração. Como alguma coisa que começou lá no princípio, e a gente estava bem entrosado nisto, eu temo que muitas vezes, embora nós tenhamos marcado nos nossos grupos caseiros, nos grupos de discipulado, qual é a nossa hora de oração, eu temo que muitas vezes nós esquecemos esta hora. Meus irmãos, eu quero fazer um apelo aqui. Como um dos mais velhos da congregação, vamos levar a sério este compromisso de estarmos orando dentro do horário que nós assumimos, que nós marcamos no nosso grupo, no nosso discipulado, aquela hora de oração. E lembrem-se que naquela hora em que estão orando, outros irmãos estão orando também, porque nos seus grupos escolheram a mesma hora. E então nós estamos unidos em oração diante de Deus. Não vamos assumir compromissos para não cumprir. Se assumimos compromissos, vamos cumpri-los. Porque isto agrada ao nosso Deus e Pai. Nós não prestamos relatórios se nós fazemos ou não fazemos, mas Deus sabe quem é que está dentro do horário, diante dele, cumprindo com o compromisso que assumiu com os irmãos e com ele também, porque ele é o Senhor da igreja. Amém? É um apelo que eu deixo com os irmãos.